A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor. Sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor. Sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor. Chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um encontro, conversando com as comunidades. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021. Portanto, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. E eu aproveito para saudá-lo onde quer que você esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora, a Rádio da Família, nas nossas ondas 88.7. Portanto, onde quer que você esteja, lhe abraço com uma saudação fraterna, ainda com votos de um feliz 2021. Queridos irmãos e irmãs, eu aproveito para saudar você que faz parte aqui da comunidade brasileira, de modo particular na cidade de Guajará-Mirim, onde estará a sede da nossa emissora, mas também os nossos irmãos na Bolívia, tanto a comunidade boliviana aqui em Guajará-Mirim, como também a comunidade boliviana de modo particular em Guajará-Mirim, onde chega o nosso sinal de forma perfeita. Aproveito também para abraçar a Madi, que está em sintonia conosco. Madi, esta manhã eu fiz um esforço redobrado para telefonar para você e nossa telefônica está com problema. Não consegui ligar para a França, mas aí eu te abraço e espero fazer essa ligação na semana que vem. De forma que eu te abraço juntamente com toda a comunidade francesa e ao mesmo tempo partilhando aí a caminhada e enfrentamento de vocês também em relação a esse tempo de pandemia da Covid-19. Eu te agradeço pelas fotos belíssimas que você mandou aí da França nesse tempo de nessa região belíssima, mora que eu tive a graça e continuo tendo. Então, o meu abraço a todos. Aproveito para abraçar as nossas comunidades, missos, uma perna aí a todos os nossos coordenadores, animadores, enfim, todos aqueles que também estão na linha de dentro deste tempo de pandemia. Eu não poderia deixar de saudar os nossos parentes, de forma muito fraterna e carinhosa, o Piau e a Eva, considerando sobretudo que o filho ainda internado, e aí eu abraço toda a comunidade dos parentes nas diversas aldeias, tanto do Rio Pacaporé, as comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Saúdo nossos irmãos e irmãs aí no distrito de Surpresa, no distrito do Iata, no distrito também de Nova Dimensão e também em Palmeiras, onde nós temos aí uma grande audiência da nossa querida Rádio Educadora. De forma que nesse domingo, no seu encontro de família, na sua casa, enfim, no jogo, onde no seu terraço, desfrutando do domingo, e a minha saudação desde já de um bom domingo e uma boa semana para todos.
Música. reino de Deus chegando, ele já está aqui.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
O reinado de Deus é sonho de fraternidade e amor. É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor.
É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor.
O reinado de Deus é força de braços que se levantam.
O reinado de Deus é força de braços que se levantam.
Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam.
Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam.
Foge nunca da luta, não se deixa ser explorado.
E não foge nunca da luta, não se deixa ser explorado.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
O reinado de Deus é canto, alegrando a vida da gente.
O reinado de Deus
acanto,
alegrando a vida da gente.
É como um acalanto, nos faz seguir em frente.
É como um acalanto, nos faz seguir em frente.
Olha o povo sorrindo e cantando, Javé tá presente aqui.
Olha o povo sorrindo e cantando, Javé tá presente aqui.
É gente com a gente lutando, mostrando.
É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
Olha o reino de Deus chegando, ele já está aqui.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, queridos irmãos e irmãs, hoje nós dedicaremos um tempo especial para partilhar a vivência deste tempo de pandemia de forma muito particular nesse tempo de recrudescimento da pandemia do Covid-19, tendo como referência o caos em que está vivendo a cidade de Manaus e também, por extensão, os decretos emitidos tanto pelo governo do estado quanto pelos nossos municípios no que diz respeito ao enfrentamento deste recrudescimento da pandemia do Covid-19. Vale lembrar que eu tenho aqui em mãos o decreto do estado assinado no dia... Deixa eu tirar uma dúvida aqui. O decreto do estado assinado pelo senhor governador, justamente no dia 15 de janeiro de 2021. Então, baseado neste decreto, no artigo 23 diz assim: escolas e templos de culto poderão estabelecer rotinas administrativas internas com o objetivo de produção de conteúdo para a transmissão enquanto perdurar a duração deste decreto, desde que obedeçam aos requisitos de higiene e sanitização estabelecidos no decreto. Paralelo a esse decreto, foi emitido ontem à noite o decreto para a cidade de Guajará-Mirim, não só, mas também para em algumas outras cidades da nossa diocese de Guajará-Mirim, que, baseado nessas novas orientações, enquanto igreja também, nós já emitimos as nossas orientações, de forma que tornaremos oficial de modo muito particular amanhã. E aí, vale a pena dizer também que é uma retomada daquelas orientações que nós já tínhamos emitidos por ocasião da festa de São Pedro e São Paulo no ano de 2020. E eu gostaria de tecer com você agora, nesse nosso encontro conversando com as comunidades, as orientações para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia, sobretudo considerando esse recrudescimento do vírus no nosso meio. Diz o decreto Guajará-Mirim, 17 de janeiro de 2020. Aos reverendos párocos, vigários, diáconos, religiosas, lideranças e povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim. É verdade que uma tragédia global como a pandemia do Covid despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas inseguranças. Reconstituímos os nossos programas, os nossos projetos e prioridades. A tribulação, a incerteza, a consciência dos próprios limites que a pandemia fazem ressoar o apelo a repensar a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa própria existência. Que é Papa Francisco, nos números 32 e 3. Povo de Deus, continuamos vivenciando os desafios impostos pela pandemia do Covid-19. Com estas orientações, conclamamos a todos para que a comunhão e responsabilidade do atendimento pastoral, em equilíbrio com as orientações sanitárias, segundo os decretos do Estado e dos municípios. Os desafios e complexidades continuam com a chegada e avanço do vírus nas cidades da diocese, atingindo também os distritos, os e povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos. Para agradecer pelas orações em favor do padre Raimundo Batista dos Santos, que por causa das complicações da Covid-19, continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Prontocórdias, na capital de Porto Velho. No momento, seu quadro clínico é instável. Continuemos firme na oração por ele e por todos. E aqui eu abro um parênteses. Eu cheguei ontem à noite de Porto Velho, porque estive lá para visitar o padre Raimundo. E esta é a situação em que ele... Então, continua a leitura do texto. Frente aos dramas locais enfrentados nesse tempo pandêmico, são muitas as ações solidárias emergenciais assumidas pelas famílias, empresas e pessoas de boa vontade, que de forma muito comprometida têm consciência, sobretudo, de cuidar. A todos pelo esforço no cumprimento das orientações devidas e do cuidado efetivo das ações eclesiais com segurança. A pandemia não acabou. Não podemos baixar a guarda. Com esse propósito, reforçamos as orientações abaixo. Dispositivos gerais. Nossa maior referência continua sendo as orientações emitidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia. Orientações da CNBB para as celebrações comunitárias no contexto da pandemia do Covid. O documento sistematiza uma série de gerais para a organização e realização das atividades num processo gradual de reabertura. Compete ao pároco, em comum acordo com seus colaboradores e colaboradoras, discernir e encaminhar a reabertura gradual e responsável, considerando a evolução e contenção do quadro epidemiológico vigente no município e jurisdição paroquial. Considerar em estreita colaboração os decretos do governo e do do governo dos municípios. Longe de nós a ideia de que a igreja é a responsável pela disseminação do vírus. Todo atendimento pastoral de caridade, aconselhamento e sacramental obedeçam ao que está determinado nestas orientações. Permanecer atentos às orientações da CNBB e do governo diocesano para que a nossa comunhão seja responsável na caridade. A paróquia deve dar orientações seguras para o funcionamento da secretaria paroquial, cumprindo as orientações das autoridades do Estado e respectivos municípios. Continua as orientações sobre os espaços. Assinalar bancos, cadeiras, piso dos corredores e outros com distanciamento. O espaço deverá estar aberto e ventilado, evitando o uso do ar-condicionado. Redobrar os cuidados de higiene pessoal e comunitário, higienizando tudo antes e depois do evento. E disponibilizando sempre o uso de álcool em gel ou líquido 70 graus, 70%, água e sabão. Manter placas ou cartazes com informações sobre cuidados e urgências no combate da pandemia. Não realizar atos devocionais com aglomeração de pessoas, como procissão, romarias e outros. Sobre a paz, evitar qualquer ação de contato, isto é, saudação, abraço, beijo, abraço da paz, imposição das mãos. Pessoas pertencentes ao grupo de risco, particularmente coordenadores, coordenadoras, meninas, religiosas e religiosas, devem permanecer em casa. O uso de máscara é obrigatório para todos os fiéis, exceto quem preside as celebrações. É incrível que nesse país ainda tem gente que acha que usar máscara é ignorância. É incrível o negacionismo. E aí continua o texto sobre as celebrações. Usar os recursos de mídia, YouTube, WhatsApp, site, rádio, para divulgar, transmitir e criar comunhão neste tempo de diálogo. As equipes celebrativas e musicais sejam reduzidas com rigoroso distanciamento segundo as orientações sanitárias. Manipular o menos possível os instrumentos musicais e materiais litúrgicos e de cânticos, higienizando tudo e após a realização do evento. Todas as celebrações dos santos padroeiros na matriz ou das comunidades paroquiais devem obedecer o que determina estas orientações. Os espaços litúrgicos devem ser higienizados frequentemente, de modo particular, sacristia, capela do Santíssimo, sala de reuniões e outros. Finalizando sobre a prática sacramental. Para a Sagrada Eucaristia, a comunhão seja feita somente no pão eucarístico, entregue na mão, jamais na boca do comungante. Nas celebrações da missa, do ofertório até a comunhão, as oferendas sejam corporal grande. Exéquias, visitas domiciliares e hospitalares sejam realizadas por meninos que não sejam do grupo de risco. Nas celebrações dos sacramentos, o importante são os sujeitos de cada sacramento. Ministro, batizandos, noivo, testemunhas e padrinhos, evitando assim qualquer aglomeração celebrativa e festiva. E aí vale a pena retomar o que dizia no começo. Longe de nós a ideia de que a igreja é responsável pela questão do vírus. Reiteramos que as orientações para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia considere firmemente a realidade de cada paróquia. Estas orientações entram em vigor dia 18 de janeiro de 2021 e terá validade até a segunda ordem pastoral. Deus abençoe a todos e nos confirme na graça de bem servi-lo. Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa diocese, proteja, nos proteja sempre. Dom Benedito, bispo diocesano, padre vigário episcopal e pároco da paróquia São Miguel do Guaporé, e também o padre Edmilson Pereira, que é o nosso coordenador de pastoral e pároco da paróquia de Nova Mamoré. E aí, terminando essa leitura, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer alguns acréscimos, sobretudo no que diz respeito às informações que chegam até nós, enquanto diocese, até mim, enquanto bispo. Por exemplo, a situação de Cabixi é dramática, dramática pelo número de contaminados, e querendo ou não querendo, se observa que esses números agora são frutos do desrespeito, sobretudo das orientações. Desrespeito esses vivenciados, sobretudo, nos tempos de festa de Natal e de fim de ano. Alguns estavam se protegendo, estavam simplesmente fazendo festa. E aí vale a pena aquilo que diz a catedral, numa das pregações que fiz, que nós não negamos a nossa contribuição enquanto igreja no cumprimento das orientações devidas. E temos que ser grandes parceiros nesse sentido. Mas, de repente, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nós assistimos é a exigência para umas coisas e para outras não. Nós somos testemunhas de que em Guajará-Mirim algumas bagaceiras não foram contidas pelas autoridades competentes. Então, nós temos que ter cuidados, porque, de repente, enquanto nós nos preocupamos em manter as portas fechadas dos nossos templos, das nossas comunidades, de repente as bagaceiras da vida funcionam 24 horas, sem coibição, sem inibição. E o que se espera das autoridades competentes é que realmente se fique atento a isso, para que, de fato, a gente possa ter maior controle desta situação. Uma prova disso é o que está acontecendo em Manaus. Todos nós temos ciência da gripe incentivada por autoridades, está entendendo? Que, de repente, achava que estava na hora de permitir tudo. E está aí Manaus na situação caótica que estamos assistindo. A Organização Nacional da Saúde chegou a afirmar que a situação de Manaus hoje é o retrato da incompetência, da desgovernança no que diz respeito ao enfrentamento de um tempo tão delicado como o nosso. E aí é aquilo que eu dizia também no começo. Ainda hoje tem pessoas que não conseguem, nas nossas comunidades, na igreja catedral, para participar da missa, que nós temos que dizer, tem que botar máscara. E ele se acha a situação e o pedido que a gente faz. Porque para muitos o vírus já acabou. A pandemia já acabou. Então nós temos aí uma política negacionista, que é algo assustador. Enquanto assim, coisa, algumas lideranças, no seu direito à ignorância, são capazes de dizer totalmente o contrário, desrespeitando aí as orientações da ciência, enfim. Então, queridos irmãos e irmãs, o momento é muito delicado. Quem diria que nós passaríamos por essa situação de novo? E claro que a responsabilidade também é nossa na condução desse processo. Conversando com algumas autoridades, a novidade no recrudescimento desse tempo de pandemia é que a contaminação agora está acontecendo dentro de casa. E por que acontece dentro dos lares? O uso da liberdade, ao bel prazer da vaidade de quem quer que seja, se adquire o vírus e se traz e contamina tudo e todos em torno. Então, a situação é muito delicada, né? Eu lembro que nós, enquanto Igreja Católica, intensificamos da melhor forma possível as orientações, os cuidados, as exigências, não baixamos a guarda e nem baixaremos para que, de fato, esse tempo seja com muito mais segurança. O tempo é delicado e exige de todos nós uma atenção redobrada.
O fiel.
Este novo sol que vem, canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, o espaço aberto. Mira o céu azul, o espaço aberto pra te acolher. Este firme chão de verde ramalho, ao bailar do vento, fazem sua mensagem. E
a estas flores abraço aberto pra te acolher. Mira estas flores abraço aberto pra te acolher. Verdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Grito nossos filhos, as feridas. Mira este lugar, deserto te acolher. Mira este lugar, deserto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer.
Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de trazer presente uma partilha mais detalhada sobre a situação do nosso pároco, Padre Santos, pároco da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Corumbiara. Ele também que trabalhou na paróquia aí de Nova Dimensão. E eu gostaria de partilhar com você, querido irmão, querida irmã, a situação em que se encontra o nosso irmão e que requer também ainda de todos nós muita intercessão, muita oração, pelo restabelecimento da sua saúde e o retorno das suas atividades pastorais. Como você já tem conhecimento, o padre Raimundo foi acometido pelo vírus da Covid-19. Então chegou a ser internado no final de semana passado no Hospital Municipal de Corumbiara. E graças a Deus foi muito bem assistido pela doutora Tânia, que eu tive a graça de conhecê-la, juntamente com toda a equipe daquela unidade hospitalar. Mas aí teve que ser transferido, inclusive graças ao esforço, ao empenho da doutora Tânia em Corumbiara, uma transferência urgente para Porto Velho. De forma que na terça-feira, às 2 horas da manhã, ele saiu de Corumbiara e chegou em Porto Velho 1 hora da tarde. Na ambulância, ele veio acompanhado da doutora Tânia com uma enfermeira. E aí, queridos irmãos e irmãs, quando ele chegou, nós já estávamos, eu, o padre Osmar e o padre Sebastião, já estávamos no hospital da Unimed esperando. Chegou 1 hora da tarde. E aí, o que que aconteceu? Consciente, tudo, com muita dificuldade de respiração, mas na hora de ir para o hospital Prontocordes, aconteceu uma parada. E essa parada também resultou na reanimação, na intubação do padre e, ao mesmo tempo, na sua reabilitação para poder ser transferido para o Prontocordes. De forma que ele deu entrada no hospital de unidade de terapia intensiva, na UTI do Prontocordes, na terça-feira, às 19 horas. De lá para cá, nós temos acompanhado diariamente o boletim médico que sai às 15 horas. E ontem, eu tive a graça de estar em Porto Velho, acompanhado de um funcionário da nossa administração, o Regis, para ver de perto a situação do nosso querido padre. Então, o quadro é instável, os médicos continuam dando a devida atenção, prestando os devidos cuidados, mas o quadro ainda é muito delicado. Então, nós conclamamos assim todos os nossos irmãos e irmãs a continuar unidos em oração para que, de fato, ele possa recuperar a sua saúde. Graças a Deus não tem febre, a pressão está normal, mas os rins também deram sinais de vida, mas, por outro lado, também alguns resultados clínicos de exames às vezes não são satisfatórios, e aí, claro, que entra a competência dos nossos profissionais na saúde, na assistência e no controle em vista da sua perfeita recuperação. Está usando o máximo de oxigênio e a gente espera que nesses 2-3 dias que temos aí pela frente, o quadro possa ser melhor, dado a sua situação de fragilidade no momento. Então, eu gostaria de contar, sim, com a compreensão de todos e, ao mesmo tempo, a irmandade e a oração pelo nosso irmão. Queridos irmãos e irmãs, orando não só pelo Pai, também temos o compromisso de orar por todos aqueles que estão fragilizados por esse tempo de pandemia, tanto na vida quanto na crise psicológica, enfim. E aí eu aproveito para mandar o meu abraço para o Piau, para a Eva, dizendo também que nós estamos torcendo pela recuperação do filho deles, que saiu daqui de Porto Velho, daqui de Guajará-Mirim para Porto Velho, com as complicações. Também informações de que outras pessoas no conjunto das paróquias da nossa diocese de Guajará-Mirim também foram contaminadas, de forma que o que nós percebemos com muita clareza é que nós estamos num tempo de recuperação. Pandemia, portanto, a pandemia não acabou. A pandemia não acabou. A pandemia não é uma gripezinha. A pandemia não é uma gripezinha, tá bom? Então, a pandemia não acabou. Nós temos que seguir à risca, com todo o sacrifício possível, as orientações que bate à nossa porta no enfrentamento deste tempo. Se não, queridos irmãos e irmãs, nós continuaremos colhendo lágrimas em torno de um sofrimento que pode permanecer no tempo. E aí, para ir praticamente finalizando o nosso encontro, eu gostaria de trazer presente aqui alguns pontos daquilo que foi colocado pela Conferência dos Bispos do Brasil numa carta assinada dia 6 de janeiro de 2020. A conferência diz assim: unidos e responsáveis rumo que desejamos. E aí diz que o novo que buscamos neste ano de 2021 requer a união de todos os cidadãos de boa vontade para enfrentamento da Covid-19. Os números mostram que a pandemia está se tornando mais grave no Brasil. Uma prova disso é que já são mais de 200 mil mortos. As vidas perdidas não podem simplesmente compor quadros estatísticos. É luto e dor no coração das famílias. São histórias interrompidas por uma ameaça ágil, perigosa e invisível, porém real. Para erradicar a Covid-19 é imprescindível que todos caminhem solidariamente sem exclusões. É preciso reconhecer que o vírus não respeita fronteiras, classes sociais e qualquer outra forma de categorização. Muita frequência fundamentam lamentáveis discriminações. As palavras de ordem é, portanto, união. É preciso haver cada vez mais corresponsabilidade no enfrentamento deste desafio sanitário e social. Não se vence uma pandemia isoladamente. Não se vence uma pandemia, eu acrescento, com politicagem e vaidade de quem quer que seja. Cada pessoa deve, e principalmente do outro que é irmão, irmã, com profundo respeito ao distanciamento social e atenção aos protocolos sanitários indicados pelas autoridades em saúde. Não podemos nos render a indiferença de alguns, negacionismo de outros, ou a tentação de nos aglomerarmos permitindo que nos contaminemos e nos tornemos instrumentos de contaminação, sofrimento e morte de outras pessoas. Não deixemos que o cansaço e a desinformação nos levem a atitudes irresponsáveis. Sejamos fortes, permaneçamos firmes. Eu lembro que alguém me questionou sobre o fechamento das igrejas, dizendo que Deus é esse que não vence a pandemia e que tem que fechar com a igreja, com tudo. Que Deus é esse? A vacina, diz o texto ainda da CNBB, seja para todos, é uma questão de responsabilidade, a rápida definição de estratégias para se começar imediatamente a vacinação, compreendida como fato social, não individual, para alcançar metas indicadas pelos epidemiologistas. E aí vale lembrar que são mais de 50 nações já vacinando e a nossa continua patinando num calendário que praticamente não dá segurança para a população brasileira. Dada a experiência que temos, queridos irmãos e irmãs, e sobretudo o tempo que tivemos para nos preparar, já era para termos saído na frente em todo esse processo. E de repente estamos aí colhendo os frutos da irresponsabilidade e desgovernança, chorando a dor dos nossos mortos e, ao mesmo tempo, correndo o risco de viver na insegurança diante de um tempo tão delicado como o nosso. Queridos irmãos e irmãs, aí o texto ainda traz outros pontos, dizendo que a sociedade brasileira exige pronta união e atuação dos governantes nas diferentes esferas do poder, guiados pela ciência e sérias indicações dos epidemiologistas, para que a vacinação comece urgentemente, pois a cada dia vidas são perdidas para a pandemia, agravada também por seus impactos econômicos e sociais. Especial atenção seja dedicada aos mais vulneráveis e pobres. É inaceitável e pouco inteligente que a vacina chegue mais rapidamente a alguns, deixando a descoberto a maior parte da população. O Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, ensina que a palavra solidariedade expressa muito mais do que gestos esporádicos. A solidariedade, no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história. A humanidade está adoecida pela pandemia e só encontrará a cura se caminhar unida, adotando a solidariedade como princípio que orienta as relações, para que todos tenham a oportunidade de se vacinar, para que cada pessoa assuma a própria responsabilidade no cuidado com o seu semelhante e com a casa comum. E aí finaliza como último ponto, dizendo que Deus nos livre, Deus que nos fez livre e corresponsáveis pela obra da criação, pelo cuidado uns dos outros, ajude-nos a aprender com as lições dessa pandemia, para que possamos segurá-las e avançarmos na construção de um mundo mais sustentável, a partir da fraternidade e da solidariedade. E aí eu aproveito essa expressão, queridos irmãos e irmãs, para que possamos superá-la, para que possamos aprender com as lições dessa pandemia. Eu lembro uma reflexão que fiz na Igreja Catedral, justamente com um grande questionamento. Será que no pós-pandemia seremos mais humanos ou mais selvagens? E por incrível que pareça, diante de um tempo tão crucial como esse que nós estamos vivenciando, né, nós ainda temos algumas compreensões que praticamente nada mais são do que a defesa da morte, a defesa do caos. E aí nós temos que estar, queridos irmãos e irmãs, de olhos abertos para não entrarmos nessa dinâmica que não tira aprendizado das lições da pandemia. Então temos que ter uma responsabilidade redobrada no enfrentamento desse processo. Então é mais ou menos isso, queridos irmãos e irmãs, tem muito mais a ser dito, mas nós teremos outras oportunidades de reencontro através da nossa querida Rádio Educadora.
Não chegaremos ao Pai, sem tua luz ninguém sabe quando e por
se vá.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir.
Pois é, nós pedimos agora a sua compreensão, porque querendo ou não, a nossa Igreja Catedral seguirá uma nova programação. E essa nova programação começou justamente já hoje, impactando aí as nossas celebrações das Santas Missas previstas para o dia de hoje. De forma que nós teremos missa na Igreja Catedral, com portas fechadas, e praticamente, com firme transmissão pela nossa querida Rádio Educadora, às 18h30. Essas celebrações da Igreja Catedral acontecerão nos sábados e domingos às 18h30, com as portas fechadas, com transmissão pela Rádio Educadora. De forma que de segunda a sexta, nós transmitiremos também pela Rádio Educadora, às 19h, após a Voz do Brasil, missa transmitida diretamente da Capela da Residência do Bispo. Então, contamos aí com a sua participação, querido irmão, querida irmã, através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. A paróquia de Aparecida também parece que está dinamizando a transmissão através de YouTube, de Face, não sei, mas vamos usar todos os recursos para que a gente possa crescer na comunhão e, sobretudo, na alimentação da necessidade espiritual de que tanto precisamos para enfrentar esse momento. Então, essa é a realidade que nós estamos vivenciando, realidade que se impõe ao longo dessas duas próximas semanas. E aí, enquanto igreja, nós esperamos contar com a vossa compreensão, com a vossa colaboração. Nós não podemos perder a fé por isso, não podemos perder o ânimo, pelo contrário, não é hora de baixar os braços, é hora de erguer a fronte, ter esperança na superação de toda essa onda de desânimo, de crise que atormenta todos nós. E como bem diz aqui as orientações da nossa Diocese de Guajará-Mirim, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos conceda a graça de bem servi-lo e que, claro, Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa Diocese de Guajará-Mirim, assim como nossos santos padroeiros, nos protejam. Então vamos continuar irmanados na fé, orando pela recuperação dos enfermos acometidos pela Covid-19, de modo muito particular pelo nosso querido Padre Raimundo. Então eu me despeço de você e nos encontraremos, se Deus quiser, às 18h30, com a missa transmitida pela Rádio Educadora.
De sermos povo fiel, abençoa-nos, Senhor.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, Bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.